minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Vamos ler 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas, com as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Nós não vamos falar de oração, isso aqui já está bastante claro, mas só para que a gente possa entender, quando Pedro chama a mulher de vaso mais fraco, em primeiro lugar, ele não está dizendo que a mulher é inferior. Esse é o primeiro ponto, nem moral, intelectual, mas sim reconhecendo as limitações físicas da mulher, que dar à luz, cuidar dos filhos, essas coisas todas, né? E na época de Pedro, se as mulheres não tivessem a proteção dos homens, ficavam completamente vulneráveis a ataques, abusos e também ao desastre financeiro, a provisão. Então a vida das mulheres, ela pode ser mais e é mais fácil hoje, mas elas ainda são vulneráveis a ataques criminosos e ao abuso familiar. E apesar das oportunidades que muitas têm hoje no mercado de trabalho ter aumentado cada vez mais, muitas mulheres ainda ganham menos do que os homens. A vasta maioria das pessoas pobres no mundo é constituída pelas mães solteiras e seus filhos. Agora, um homem que honra a sua esposa como um membro do sexo mais frágil vai proteger ao ponto de dar a vida por ela, respeitar, vai ajudar e vai permanecer com ela. Ele não esperará que ela trabalhe em tempo integral fora de casa e em tempo integral em casa. Ele fará com que seu fardo seja o mais leve possível. É isso que diz. Então, não é que ela seja inferior ou coisa parecida. Mas eu não quero falar a dizer. Quero falar hoje de conflitos. Os conflitos. E eu quero me prender a uma palavra que é dita aqui nesse versículo. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas, com as esposas, com entendimento. Então, tem que viver com as esposas com entendimento. A ponto de os conflitos, quando aparecerem, serem solucionados e administrados pela graça, pela palavra do Senhor, pela palavra do Senhor. Tratar as mulheres com cortesia, não é? Isso deve ser feito sempre. E você vê que isso não, quando isso não ocorre, as orações são impedidas. Mas vamos falar dos conflitos. Então tem que viver com as mulheres com entendimento. E às vezes o entendimento foge. Entendimento às vezes foge porque o conflito acontece em várias áreas do relacionamento conjugal. Vejamos então, em outras passagens na palavra de Deus, e nós vamos citar aqui também, nesse tempo que estamos usando para este tema, o conflito conjugal, a palavra do Senhor afirma que com o casamento o casal passa a ser uma só carne, né? Uma só pessoa, um só corpo. E diante dessa afirmação de Deus, o homem perde a sua individualização. Ele tem a sua individualidade, mas a individualização não. Então, para a mulher, está para a mulher e assim a mulher para o homem. Um passa a ter o controle do outro. Paulo tratou do assunto com bastante firmeza ao escrever à igreja de Corinto, quando diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Isso aqui está falando, e sim a mulher. Está falando da intimidade, da sexualidade. Você vê como é importante. Ainda vamos tratar desse assunto mais na frente. Sobre a intimidade do casal, não em pormenores, é óbvio que não, mas uma abrangência bíblica para que os irmãos possam entender. E é claro que nesse texto aqui, muitas pessoas dizem assim, usam esse texto como pretexto para dizer que tudo pode dentro. Ah, o meu corpo não pertence mesmo, o meu marido pode fazer o que quiser com o meu corpo, eu posso fazer com o corpo do marido o que eu quiser. Não é isso que Paulo está dizendo, tá bom? Mas voltamos aqui ao conflito. Conflitos, brigas, elas vão surgir quando não se tem essa visão de vida conjugal, de uma só pessoa, de uma só carne. O maior problema, o grande problema do homem é que ele casa para ser feliz. Né? Quando falo homem, o ser humano e a mulher também. Imbuído nesse pensamento, está um espírito que acaba sendo conotado como espírito de egoísmo, do eu, só pensa no eu. Ele entrega uma parte e quer receber mais em troca. É o egoísmo que acaba sendo o grande gerador dos conflitos, pois cada um busca a sua felicidade e não a felicidade do outro. Deus não nos mandou ser felizes no casamento, ele mandou propiciar a felicidade do outro. Presta atenção, Deus não mandou sermos felizes no casamento, mas ele mandou propiciar a felicidade do outro. Então quando você faz o outro feliz, você também passa a ser feliz. Não, você, quando casou, abdicou de sua individualização. Preste atenção. Você, quando casou, se vai casar, você se abdicou da sua individualização. Um homem não tem que casar para ser feliz. Quando isso ocorre mutuamente, aí há casamento. Quando nos propomos a falar sobre conflitos, não estamos falando de problemas que todo casal tem de divergir nas questões cotidianas. A mulher gosta de uma determinada coisa, tem a sua personalidade, não estamos falando disso. Uns gostam de um tipo de livro, outros gostam de um tipo de alimentação, outros gostam de um tipo de entretenimento. Tem, sim, personalidades diferentes, ok? Tem estilo de vida, porque assim foi criado. Uns gostam de passear no shopping, outros preferem ficar em casa no sábado à noite. E aí? Isso aí tudo é administrável. Nós estamos dizendo a respeito desse tipo de conflito, porque é absolutamente natural com dois homens, aliás, um casal cheio do Espírito Santo de Deus. Então, há casos em que os conflitos começam por aí, com coisas mínimas, mas isso seria apenas a ponta de um problemão. Nós queremos entender como conflitos conjugais as desavenças que têm impedido um casal de viver a plenitude de um relacionamento abençoado por Deus e feliz como nós já dissemos, é possível a felicidade no casamento. Tudo que interfira nesse relacionamento é um conflito. Então nós precisamos tornar realidade o que diz Cantares. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-los. É um versículo que encontra em vários convites de casamento. Não é isso? As muitas águas não poderiam apagar o amor. Nem os rios pode afogar. É o que está lá. Mas quando vem os problemas, aí a coisa fica mais estreita. Então os problemas sabem que eles virão dentro do relacionamento, conflitos virão, mas precisam ser identificados, enfrentados com maturidade, espiritualidade, tendo a Bíblia como normativa. Os piores problemas que um casal enfrenta são aqueles que não estão à vista ou que fingem não ver. São pecados que são ocultados, estão camuflados, estão dissimulados. Tem mulher que briga com o marido, que rejeita a esposa e continua dizendo para todo mundo que ela é a melhor do mundo. Então tem mulher que briga com o marido, que rejeita a esposa e continua dizendo que é a melhor do mundo. E é vice-versa. Casais brigam por coisas banais, fúteis, vãs, muitas vezes nem sabem por quê ou como começou a discussão. Então seria muito importante rever a história dessa relação, pois os conflitos podem ser de ordem psicológica, de formação ou de circunstâncias vividas. Psicológica. Formação completamente diferente, circunstâncias, traumas. E sobre circunstâncias psicológicas, geralmente quando se está relacionado à psicologia, nós inventamos motivos para brigar ou superdimensionar os motivos que existem, né? Supervalorizam. Não pode subestimar e nem pode superestimar. Ok? Tem que tratar como ele é. Aquele tal adágio popular, fazer tempestade em copo d'água. Às vezes vemos coisas onde não tem nada. São os conflitos de ordem psicológica. Exigimos mais do que o outro pode dar. O relacionamento, ele é pautado, deve ser pautado pela mutualidade, o amor, espontaneidade, não por ferro e fogo, tirania e cobrança. Onde existe muita atenção, o cônjuge é sufocante. Se pouca atenção, é frio. Se não faz qualquer elogio, é desligado. Se elogia, é irônico. Geralmente, esses casais que vivem dessa maneira brigam por tolices, falta de vigilância. Você entendeu? Quando o problema é psicológico, é a autoestima lá no chão, o que acontece? Coloca-se sempre como vítima, ou homem ou mulher. Você não pode fazer soltar uma frase, uma palavra que você já pensa que é acusatória, você já pensa que é vejatória, é brincar, é humilhar. Não. É como nós falamos aqui. Se você não dá atenção, é frio. Se você está em cima, está me sufocando. Se você elogia, é porque está sendo irônico. Ah, como você está bonita. Como você está linda, minha flor, minha Rebeca. Ah, deixa de ser irônico. Se você não elogia, não vê, não é algo diferente? Que é... Você é muito desligado, hein? Ou seja, sempre cria um clima de briga, de conflito. E isso tem decorrência e pode ver que lá atrás tem alguma coisa psicológica que precisa ser tratado. Então, pessoas acabam brigando, casais brigam por coisas fúteis por causa de vigilância. E essa área é uma área que tem causado muitos problemas de conflito. Quando juntos, qualquer motivo é motivo para desavenças. Quando longe sentem saudades, são os iracundos dos provérbios que diz lá, em Provérbios 21:19, melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. O iracundo levanta contendas. Se é iracundo, é para homem e para mulher, viu? Outra coisa, conflitos que têm conotação de formação. Isso, formação. O que é isso? É que a personalidade de uma pessoa sobre a influência do tipo de formação sofre influência do tipo de formação. Pessoas criadas em lares cheios de conflitos tendem a reproduzi-los em suas experiências. Isso é basicamente uma regra e, como tal, né, tem exceções. Tem exceções, é claro. Então, é tremendamente possível o cônjuge ser diferente do modelo de família em que foi criado. É possível. Mas geralmente, como que geneticamente, ele é uma continuação. Se os pais são brigãos, gritam, enfim, ele exerce e assume um padrão de comportamento a qual ele foi formado. Foi formado. Você vê o pai orando, você vê elogiando a esposa, amor, carinho, educação, formação religiosa. Os filhos vão sofrer esse impacto na formação por causa da conduta e formação que tiveram ao longo da sua vida, desde a sua meninice. Então, existem conflitos conjugais que vêm de sua formação e um tenta mudar o outro e geralmente não conseguem. Há cônjuges que estão com a saúde abalada e descabelados e não conseguem mudar o comportamento do seu par. Não faça isso. Muda de estratégia e peça que Deus transforme. Não força. Não força isso. Diz a Bíblia que não é pela sua força, sua capacidade, não é brigando, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então apresenta o seu cônjuge a Deus, que você não consegue, mas o Senhor consegue. Ok? Com amor, dedicação, respeito, carinho e honra. E as circunstâncias que são vividas também trazem conflitos. Então temos a parte psicológica, a formação, não é? A personalidade, a instrução que foi trazida do seu lar, da sua casa, e também as circunstâncias que estão sendo vividas. Esses conflitos sejam os mais triviais, conflitos que surgiram de fatos concretos, traição, agressão, omissão, acomodação, preguiça, desleixo, tantas outras coisas. Como vencer as barreiras de um adultério, por exemplo. Ainda que haja arrependimento real, haverá perdão eficaz. Quem bate, como diz o ditado popular, esquece. Mas como fica aquele que é agredido, o ofendido, a vítima? As coisas estão faltando dentro de casa. O desemprego bate a porta. São coisas reais. Mas o que está sendo feito para sair do sufoco? São perguntas difíceis de serem respondidas e que têm abortado as possibilidades de restauração de muitas e muitas famílias, muitos lares. Salomão disse algo que nós encontramos lá em Provérbios. O bater do leite produz manteiga, o torcer o nariz, sangue, e o assolar a ira produz contendas. Você fomentar esses sentimentos, muitas vezes justos, seria o melhor procedimento? Vamos ler de novo. Provérbios. Provérbios, capítulo número 30. Provérbios 30, 33. Bater o leite dá manteiga. Pancada no nariz vai sair sangue. Provocar a raiva da briga. Então, se você fomentar o sentimento de ira, você vai ficar doente. Você vai ficar doente. A melhor coisa é pedir que o bálsamo de Deus entre no seu coração. Conflitos. Conflitos estão aí. Devem ser identificados. Eles são reais, né? Os conflitos, temos aqui algumas definições. Precisam ser identificados. E amanhã vamos falar sobre como buscar solução para os conflitos dentro de casa, principalmente entre marido e esposa, entre os cônjuges. Combinado? Amanhã, então, trataremos sobre este assunto. Quais são as soluções para que nós possamos acabar com os conflitos, amenizar os conflitos? Vamos tratar sobre isso amanhã.